Abre a roda que a Rádio Cultura de Curitiba apresenta Curitiba da Samba, comigo, Lucas Cavanha.
Vou acabar com a vida de um vício por mês.
Salve, meu povo! Chega junto nesse clima de carnaval aqui no Curitiba da Samba em mais uma edição repleta de telecoteco do Borogodó, nessa segunda edição especialíssima voltada a isso que a gente tanto gosta, que é o nosso carnaval curitibano. E é claro que tem que ser nessa programação cheia de malemolência comigo, Lucas Cavanha, na mais livre de todas, é claro que aqui na nossa Rádio Cultura de Curitiba. E hoje, nosso programa especial Carnaval 2020, a gente recebe as escolas de samba, embaixadores da alegria e acadêmicos da realeza. Então hoje a gente vai da alegria à realeza, fazendo grande esmero aqui nos estúdios da Cultura 930. Se você está chegando agora nessa malemolência e ainda não segue a gente lá nas redes sociais, vai lá no Instagram, @cultura930, também no Facebook, Cultura930, e claro, as nossas redes aqui do Curitiba da Samba. Chega lá no facebook.com/curitibadasamba, que você fica por dentro de todas as informações dos nossos convidados, agenda cultural e tudo isso. E caso você tenha perdido algum dos programas da nossa estreia da quarta temporada, é só chegar lá no cultura930.com.br, que na aba podcast, além de todos os programas da quarta temporada, você tem acesso a toda a programação da Rádio Cultura de Curitiba. E olha, a gente começa o programa hoje um tanto tristes, porque a semana em Curitiba começou um tanto tristonha, porque aos 76 anos de idade e muitos carnavais sambados e realizados, a história carnavalesca brasileira teve mais um sorriso que se torna célebre em outros campos astrais. Na última segunda-feira, dia 10 de fevereiro, a presidente da Escola de Samba do Grupo Especial Enamorados do Samba, Marlene Monte Carmelo, faleceu, mas nos contemplou com uma história de vida sem igual em prol à arte e principalmente ao Carnaval de Curitiba. E hoje o nosso telecoteco do Borogodó é dedicado inteiramente a Marlene. Um cheiro lá pro Xingu, toda a família. E vamos seguir em frente, porque essa batucada é toda nossa. Aliás, se vocês querem conferir quando a gente recebeu Enamorados aqui no Curitiba da Samba, é só chegar lá no Cultura 930, que a gente recebeu a família inteira da Marlene, contando todas as histórias por trás dessa grande escola de samba de Curitiba. Bora pro nosso giro bamba, que tem muita coisa pipocando neste carnaval que está prestes a começar. Oficialmente, no dia 7 de fevereiro, no Memorial de Curitiba, aconteceu a escolha do Cortejo Real, que, segundo a Fundação Cultural da cidade, abre oficialmente o período carnavalesco na cidade. Os vencedores foram escolhidos por 7 jurados atuantes na área artística, convidados pela Comissão de Carnaval da Fundação Cultural de Curitiba e anunciados ao som de um grupo de ritmistas e cantores da Escola de Samba Mocidade Azul, que é campeã do Carnaval de 2019. Entre os eleitos, a faixa do Rei Momo ficou com Felipe Júnior Oliveira de Souza Frauzino, enquanto a de Rainha foi para Jéssica de Almeida Barbosa e as princesas Joyce Kelly Alves Ramiro dos Santos e Edna dos Santos Souza. Parabéns para todo mundo que participou desse grande evento. Eu não consegui passar lá no memorial, mas eu fiquei sabendo e vi as fotos. Foi de fato uma grande festa bamba. E olha só, vamos para nossa agenda carnavalesca, para você já ir se preparando, que no próximo final de semana a batucada vai começar, tá lá na Marechal, que a gente já tá esperando isso desde o começo de janeiro. Pelo segundo ano consecutivo, serão 2 dias de desfile lá na Marechal Deodoro. No sábado de carnaval, dia 22 de fevereiro, apresentam-se as escolas do Grupo Especial, Mocidade Azul, Acadêmicos da Realeza, Imperatriz Enamorados do Samba e Embaixadores da Alegria. E no domingo, para todos aqueles que sobreviverem a este grande evento, dia 23 de fevereiro, fevereiro será a vez das escolas do grupo de acesso, Internautas, Unidos de Pinhais e Leões da Macidade, além de todos os blocos carnavalescos que abrem esta grande festa. E para você que está acompanhando a gente aí, já está sabendo que os blocos de carnaval já estão por aí pelas ruas. Então, para você se programar, a gente traz aquela agenda boa, cheia de malemolência. Se você for afim de já pegar o seu celular escutando Curitiba da Samba, até chegar aos burburinhos, chega junto lá no Garibaldi's e Sacis, lá no Sítio Cercado. Salve, salve, Sítio Cercado, que tem que ter uma galera das boas que curtem a gente lá do Curitiba da Samba. O tema de hoje, a partir das 15 horas, a concentração com super-heróis. Então prepara lá sua capa e chega chegando com seus superpoderes. E às 4h20, no Cavalo Babão, caiu no Cavalo Babão, essa rapaziada aí que faz o maior barulho no centro histórico da cidade. 4h20, horário oportuno, não? Bloco da Família Passos, às 16 horas, lá na Boca Maldita, chega junto. A Família Passos traz lá seus carros incríveis, vai estar maior barato. E pra fechar essa programação de hoje das agendas dos blocos, Bloco Brasilidades, Marcha das Mil Drags, a partir das 17 horas, nas ruínas de São Francisco. Olha só, batucada hoje garantida, depois do Curitiba da Samba, pra gente chegar naquela maior malamolência, algazarra, fazendo maior barulho, que é disso que a gente gosta. Bom, programa especial Carnaval 2020, nossa segunda edição. Hoje eu tô tendo o prazer de receber a escola Embaixadores da Alegria neste bloco. E pra você que não conhece a Embaixadores, ela foi fundada no dia de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro de 1948. Em 2020, a Embaixadores da Alegria completou 72 anos de história. Não bastasse a fundação em pleno mês carnavalesco pelo Aldo Souza Lobo e José Cadilli, o amor sempre foi o mote dessa alegria. Dito e feito, quando começou, ainda em formato de bloco, conhecida por Cevadinhas do Amor, foi na década de 1950 que ganhou corpo e forma para brilhar na história do carnaval curitibano. Em 72 anos, 10 campeonatos no grupo especial, um campeonato no grupo de acesso e 3 campeonatos estaduais. E se o poeta diz que os loucos também amam, a Embaixadores da Alegria sabe como ninguém a veracidade dessa afirmação. Nesse ano, com o samba enredo Louco é Pouco, de louco todo mundo tem um pouco, a Embaixadores indaga a loucura, mas não como ato pueril do devaneio, mas sim a loucura do amor. O amor que faz a Embaixadores da Alegria motivar há 7 décadas a paixão pela cultura carnavalesca. Salve a vermelho e branco, tradição, comunidade, nação, inexplicável paixão. E aqui no estúdio eu tenho o prazer de receber o vice-presidente Diogo Pérez. Salve, salve, Diogo, boa tarde. Chega junto nessa malemolência.
Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Curitiba da Samba. E obrigado pelo espaço, pelo Carnaval de Curitiba.
Tamo junto
nessa. Embaixadores da Alegria, mas por todas as co-irmãs aí. E nesse programa tão especial aí pela nossa grande e querida amiga Marlene Carmelo. Um abraço a toda a família, que eu, mais do que como em poucos, vi a luta deles, o cuidado deles pela nossa grande Marlene, e esse carnaval é pra ela. Não tenha
dúvida. Totalmente, sem sombra de dúvida. Salve, Marlene. E quem também tá por aqui é um dos carnavalescos, o nosso Daniel Castelo. Boa tarde, meu querido, seja bem-vindo.
Obrigado, Lucas. Boa tarde aos ouvintes. E como o Diogo falou, estamos homenageando a dona Marlene nesse carnaval.
Necessário, imprescindível. Eu quero saber logo de cara, né? Porque vocês nesse período não param de dar entrevistas. Difícil fazer essa agenda com todas as escolas de samba, mas na medida do possível a gente tem trazido todo mundo aqui pro estúdio. E eu quero saber, me conta uma coisa, Diogo, como é que foi esse preparo da saída do carnaval de 2019 para este 2020? Que eu sei que logo quando encerra o carnaval, vocês já entram a toda também pro desenvolvimento do carnaval seguinte. Como é que se deu essa saída de 2019 para 2020?
Lucas, na verdade é assim, ó, a Embaixadores da Alegria, ela teve um momento conturbado no carnaval de 2000, vindo ali de 2016, 2017, 2018, até teve o acesso, que para nós foi muito importante, porque com o acesso a gente pôde ver o que estava errado, ou de forma errada, não sei, acho que é errado, a palavra é muito forte, mas para a gente vir realmente resgatar essa história de 72 anos, resgatar, tanto que a gente tem hoje a gente tem um slogan na escola nessa gestão, que é o resgate da história, buscar história, os antigos, os que partiram, valorizar aquilo que fizeram, não só pela embaixadores, mas pela cultura de Curitiba, cultura do carnaval ou outras formas de cultura. Então a gente já veio com o planejamento desde o acesso já para o ano seguinte e para o triênio, digamos assim. Então não foi acabou o carnaval, vamos descansar, o que a gente vai fazer estava pronto. A gente já estava com as ideias dos enredos, tanto que em abril nós já tínhamos o enredo definido e escrito. A gente só não lançou, porque não, calma, né? Vamos descansar, mas já estava pronto. Mas se dependesse da comunidade, a gente já tinha lançado com festa lá em abril. Falei, não, calma, Carnaval de Curitiba é diferente, mas já estava pronto. Como a semente, digamos assim, para o carnaval próximo também já está pronto. Entendeu? Para a gente tentando trabalhar a longo prazo, até para a questão de sustentabilidade na construção dos carros, da fantasia, o que eu uso hoje, eu posso usar alguma coisa amanhã, tudo para poder fazer um carnaval, digamos assim, dar um espetáculo na Marechal. A nossa ideia é quando lá atrás foi fundada as Cevadinhas do Amor, no Bar Stuart, no Sociedade Italia, pelo grande José Aldo, que é o pai do grande Glauco de Souza Lobo, né, que digamos os baluartes da nossa cultura, não só a carnavalesca, eles foram conhecidos como embaixadores da alegria por ser convidados pelos bailes de carnaval do curitibano e eles eram recebidos como os embaixadores da alegria, que traziam alegria. Então, o nosso propósito é levar a alegria, ok? A competição existe lá na avenida, mas a nossa ideia é, vamos dar espetáculo, levar alegria pro povo de Curitiba, pro povo que gosta de carnaval e para aquele que não gosta, vem gostar. O restante faz parte da trajetória, se vai ter título ou se não vai ter título. A ideia é que a informação, a alegria e a informação que Curitiba tem carnaval chegue a todos. Isso falta. Então, esse espaço que você dá para o carnaval, como todas as outras rádios, ela tem que ser muito bem aproveitado. Para quê? Para que saibam, Curitiba tem carnaval, sim. Não é o carnaval de São Paulo, não é o carnaval do Rio de Janeiro, como dizia o falecido Glauco, é o carnaval da batatucada, é o carnaval de Curitiba. Nós temos o nosso jeito de fazer carnaval, mas existe um carnaval organizado, um carnaval de família, um carnaval seguro, um carnaval com pessoas que não dormem durante o ano pensando nesse dia, trabalhando, deixam de trabalhar, muitos às vezes não têm dificuldade em casa, mas estão ali por essa cultura que muitos falam que não existe. Forma cidadãos, tira a gente da rua, forma homens. Na nossa própria escola, a maioria dos nossos, digamos, componentes ou intérpretes ou ala de compositores ou bateria, ele veio de escolinha mirim, ele veio com 2 anos de idade, hoje ele é um homem e ele está tocando lá. O meu mestre de bateria veio lá da escolinha mirim. Então, assim, formou cidadãos, forma em cima da música, da cultura, faz parte do núcleo da educação. Então, isso é muito importante. Então, a gente já vem antes pensando no que a gente vai fazer, não é simplesmente o que vamos fazer esse ano, já está lá de trás.
Sim, e eu fico muito feliz de receber vocês aqui no estúdio do Curitiba da Samba, porque a primeira escola de samba que eu fui em Curitiba quando eu cheguei aqui há 12 anos atrás foi a Embaixadores. E a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei lá, quando vocês estavam ensaiando, foi justamente isso que você falou, que é a união da comunidade junto da escola e essa unificação ao longo do ano. E Dani, você como carnavalesco da escola, eu acredito que essa volta, esse retorno da comunidade é de extrema importância para o desenvolvimento que você faz dentro da Embaixadores, né?
Fundamental. Isso é uma das coisas principais da escola, né? Eu vejo, eu tenho poucos anos de escola, esse é o meu segundo ano, né? Eu me apaixonei pela Embaixadores da Alegria. É uma escola diferenciada no sentido de união, né? As pessoas acabam indo voluntariamente, fazem um trabalho maravilhoso, sem ganhar absolutamente nada. Estão ali o dia inteiro colando o dedo com cola quente, se machucando ali, no bom sentido, claro, né? Mas estão ali fazendo acontecer o carnaval, né? Eu vejo que tem muita dedicação e sempre as nossas festas hoje já estão lotadas, as pessoas procuram antecipadamente, né, querem saber as datas. Então, o que eu senti nesse ano foi um aumento do engajamento ali da comunidade, sabe?
Muito, inclusive vocês fazem a cada encontro, né, desde que se iniciou, né, esse ciclo de ensaios abertos para a comunidade, as festas que vocês fazem, cada encontro tem uma temática, e o bacana que foi que vocês fizeram um fim de semana passado, que é o Encontro das Bandeiras. Como é que se dá essa unificação com as outras escolas da cidade? Diogo, diga lá.
Na verdade, o Carnaval de Curitiba, ele só vai funcionar perfeitamente quando tiver a união. Nenhum lugar é perfeito, nem na nossa casa, às vezes a gente não se dá com todo mundo, mas a gente tem que ter essa união. Então hoje as escolas de samba, desde o ano passado a gente vê que a união vem acontecendo, a troca vem acontecendo de digamos assim, um visitar o outro, né? Todo mundo se trata bem, a receptividade é muito grande. Eu hoje no carnaval tenho grandes amigos, eu vou na Realeza, lá com o Paulo, Imperatriz, com o Gé, na Leões, lá com o Mário Cândido, a Dona Marlene, sem comentário, porque eu já era de dentro da casa dela, na Mocidade com o Jorge e com o Altamir. Então começou a fomentar. Eu até comentei numa outra entrevista que o interessante é o seguinte: antigamente se via que tinha uns ensaios, um lugar ou outro, era mais fechado. Hoje não, hoje o ensaio já virou uma festa. Então assim, se alguém quer conhecer o Carnaval de Curitiba, tem embaixadores com as grandes festas que vem acontecendo, né? Que a gente conseguiu fazer um trabalho que digamos é sucesso, está sendo reconhecido pessoas novas, mas também tem na Mocidade, também tem na Imperatriz, que está fazendo nas segunda-feiras no centro, também tem na Leões as quartas-feiras, nas quartas-feiras na Enamorados lá no 13 de maio. Então assim, você tem opção, e antes não tinha, eram ensaios menores, mais fechados. Hoje tem a opção de conhecer o ensaio, de se divertir, de ver que tem carnaval. Então isso, Curitiba começou a dar um passo à frente, digamos que está retomando aquilo que era na década de 80, que nós tínhamos desfiles grandiosos com 1.000 pessoas na avenida, 1.500. não estou dizendo que vai amanhã ter um desfile de 1.000 pessoas, mas está acontecendo. E quer que eu te diga mais? O que veio para fortalecer muito, que eu acho que tem que ter um pouquinho mais de união, mas já existe, que são grandes amigos meus, mas vem para somar com o carnaval, é os blocos do pré. Porque ele vem juntando de uma maneira que eu posso te dizer que de janeiro até a data do desfile, todos os dias tem algum tipo de manifestação cultural do carnaval em Curitiba. É só ter mais informação e você procurar. Todos os dias tem, ou no pré, ou um ensaio, ou uma festa. E isso aí, quem ganha é Curitiba.
Com toda certeza. Isso movimenta não só a cultura da cidade, mas movimenta todos os setores econômicos, desde a hotelaria, gastronomia,
enfim. Serviço, trabalho. Isso aí movimenta muito. A gente tem um grande problema hoje na questão cultural, né? Que eu acho que é direito das pessoas gostar ou não de cultura. Mas acho que o respeito tem que existir. Então o que a gente escuta muito? Não só a questão do carnaval de Curitiba. Ah, é carnaval, mas não vai dinheiro para a saúde. Eu sempre falo, se o dinheiro do carnaval, que tem em Curitiba é irrisório, mas tem um retorno muito grande, mas esse dinheiro resolvesse a saúde e pudesse, perante a lei, tirar o dinheiro daqui para jogar para outra secretaria, e fosse resolver o problema da saúde e da educação, eu tenho certeza que quem faz carnaval em Curitiba abriria a mão para solucionar, porque a gente precisa de saúde. E a grande maioria do carnaval é comunidade, é povo humilde. Eles precisam, acima de tudo, de saúde e de educação. A gente só é um braço para tentar ajudar isso.
Exatamente.
Entendeu?
E cultura é saúde.
Cultura é saúde, cultura é educação, faz parte. Então a gente tem que. Só que. Só através da informação. Tudo é através da informação. Sim. Que as pessoas vão começar a entender e vir ver que é um trabalho sério, é muito bem feito. Todo mundo rala, todas as escolas ralam muito para chegar lá e fazer o melhor possível. E não é só durante aquele período. Vou dar um exemplo. Nessa gestão da Embaixadores...
Espera aí, eu vou falar para você dar esse exemplo na volta, senão a gente vai estourar esse bloco.
Maravilha.
E no segundo bloco a gente vai colocar esse samba enredo que tá maravilhoso, que é louco, é pouco, de louco todo mundo tem um pouco, você é louco também? Se você é louco, fica com a gente aqui, que no próximo bloco tem mais Curitiba da Samba, aqui na Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas. Música.